Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Podia aumentar um pouquinho? E antes de olharmos a palavra de Deus, eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Pai querido, nós te damos graças porque temos a tua palavra impressa e nas nossas mãos. E te pedimos que a tua palavra viva seja semeada pelo teu Espírito Santo no nosso coração. Pedimos que, de maneira muito especial, que tu toques os incrédulos e céticos, aqueles que vacilam em crer no Senhor e na tua palavra. Pedimos que seja assim, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Começamos hoje a estudar o Deus da história, a história de Deus, a história de Deus e o Deus da história. Vamos ler e ressignificar as histórias clássicas da Bíblia Sagrada, desde o Gênesis, a criação, Adão e Eva, a serpente, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Caim e Abel, o dilúvio e a arca de Noé, a torre de Babel, Abraão, Isaac, Jacó, Jacó e Esaú, José no Egito, Moisés, as 10 pragas. Vamos olhar a conquista da terra, Josué e Caleb, os juízes, Sansão, Débora, Gideão, Jefté. Vamos reler e ressignificar a história de Samuel, Eli, Elias e Eliseu, Elias e os profetas de Baal. Vamos olhar o reino unido com Davi, Salomão, o primeiro deles, Saul. Vamos olhar o período do reino dividido, o reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá, os reis que foram fiéis a Deus, os reis que foram infiéis a Deus, os 19 reis do reino do norte, 19 infiéis, os 20 reis do reino do sul, 8 fiéis. Vamos olhar os profetas maiores, os profetas menores. Vamos reler e ressignificar as histórias de Ruth, Esther. Vamos olhar a história do cativeiro na Babilônia, a dispersão do Reino do Norte pela Assíria. Vamos reler e ressignificar a restauração de Israel, a reconstrução dos muros com Neemias, a peregrinação do povo com Esdras, a restauração e reconstrução do templo com Zorobabel, os profetas pós-exílicos, Ageu, que adverte aqueles que recebem um salário e colocam num bolso furado. Vamos ver a história de Jonas. O peixe existiu mesmo ou não existiu? É um mito? É uma lenda? É uma parábola? Ou é um fato histórico? Vamos passar pelas histórias que formaram a nossa infância, nós que estamos na igreja desde pequeninos. Davi e Golias, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha. Enfim, uma belíssima história, ou maravilhosas e extraordinárias histórias, ou histórias, que contam uma grande história, a história de Deus, e mostram Deus na história. Vamos estudar o Velho Testamento, o Antigo Testamento ou a Bíblia Hebraica, vamos estudar a Palavra de Deus. Antes de lermos a história de Deus e buscarmos discernir Deus na história, eu gostaria hoje à noite de lhes falar a respeito da Palavra de Deus. Por que é que vamos estudar a Bíblia Sagrada? Por que vamos reler o Antigo Testamento, a Bíblia Hebraica? Por que vamos à história de Deus e em busca do Deus na história? Por que baseados neste livro? E o que podemos e devemos esperar e que cuidados devemos ter enquanto estivermos lendo este livro que chamamos de Bíblia Sagrada? Por isso pedi que você abrisse na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, onde a partir do verso 14, ele recomenda a Timóteo e a cada um de nós: quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sublinhe na sua Bíblia: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Nós chamamos este livro de Bíblia Sagrada e dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Um livro escrito por Deus. Por que afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus, um livro escrito por Deus? Por que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu diria que em primeiro lugar, porque nós cremos que Deus fala. O nosso Deus é uma pessoa. O nosso Deus é uma pessoa com mente, coração e vontade. Nosso Deus é um Deus pessoal. Um Deus que fala. Um Deus que fala conosco. Um Deus que resolveu não apenas nos criar, mas nos criou a sua imagem e semelhança para relacionar-se conosco, se dar a conhecer, cultivar conosco uma relação de amizade, de afetividade, de intimidade, e nisso repousa a nossa plena felicidade. O nosso Deus é um Deus que fala. Fala conosco. Nosso Deus é um Deus que escolheu falar. E dentre as muitas maneiras e muitas formas através das quais Deus fala e fala conosco, a Bíblia Sagrada é a única expressão escrita da fala de Deus, da palavra de Deus. Cremos que Deus escreveu este livro. Eu creio que Deus escreveu este livro. Escreveu este livro porque quis falar e quis falar comigo. Creio que Deus escreveu este livro inspirando aqueles que puseram em palavras a sua perfeita vontade. Por isso é que Pedro, na sua carta, na segunda carta, diz que, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Cremos, e eu creio, que a Bíblia é a palavra de Deus porque foi inspirada por Deus, porque os autores deste texto foram influenciados, guiados pelo Espírito Santo, para que escrevessem a exata revelação de Deus, através da qual Deus mesmo transmite a nós a verdade, e as verdades que precisamos conhecer e saber, para que tenhamos um relacionamento pessoal com Ele. Creio que Deus inspirou aqueles que escreveram, e aqueles que escreveram, escreveram o que Deus queria que escrevessem, ou o que Deus aprovou que escrevessem. A pergunta é: como foi que Deus inspirou estes homens que escreveram? O fenômeno que temos como paralelo mais próximo na nossa experiência cultural e religiosa é o fenômeno da psicografia. Quando o sujeito ele é tomado por um outro espírito, por uma outra personalidade, por um outro ser que faz uso de suas capacidades e de seus artefatos mecânicos, e então escreve. Há um sem número de textos nas livrarias psicografados pelo Espírito. O mais famoso parece que é um tal de Emmanuel. Eu nunca li nenhum deles, e não pretendo ler. Mas, me parece que o fenômeno mais próximo na nossa cultura é a psicografia. Alguém diria, então o Espírito Santo psicografou a Bíblia Sagrada? A discussão a respeito de como foi que Deus inspirou esta palavra, que é sua palavra, é intensa. E há algumas interpretações possíveis. Há, por exemplo, os que dizem que Deus deu intuição, que os autores da Bíblia Sagrada foram gênios da religião e da espiritualidade, assim como Galileu e Einstein foram gênios para descobrir verdades a respeito do universo, Freud e Jung, gênios a descobrir verdades a respeito da mente humana. Alguns homens foram gênios que descobriram verdades a respeito de Deus. É a teoria da intuição que eu não acredito, nem na psicografia, nem na intuição. Alguns dizem que Deus iluminou. Os autores receberam um reforço das suas capacidades, um aumento da sua percepção, uma amplificação de seus processos mentais, mais ou menos semelhante ao que ocorre quando usamos um estimulante. O sujeito toma lá uma bolinha e fica ligadão, ele fica ativado, ele tem sua sensibilidade projetada e consegue captar aquilo que, quando costumamos chamar de cara limpa, não consegue pegar. Então esta é a lei da iluminação, em que Deus deu uma potencializada nas capacidades naturais humanas, que eu também não acredito. Outros dizem que Deus ditou a Bíblia. Sujeito lá, o apóstolo Paulo na prisão, vinha o Espírito Santo ou vinha um anjo, sentava ali do lado dele, Paulo pegava um pergaminho e o anjo começava a ditar. Queridos irmãos, em Filipos, e aí o apóstolo, vai devagar aí anjo e tal. E também não acredito no ditado, essa teoria verbal ou do ditado. Então são as teorias. Essa da psicografia aí não é uma teoria de inspiração da Bíblia, eu só quis usar como paralelo dentro da nossa cultura religiosa. As teorias mesmo são essa da intuição, em que os gênios espirituais escreveram, da iluminação, do reforço das capacidades, do ditado, em que Deus deu as palavras literais. No livro que eu já recomendei aqui de púlpito, do Howard Mumma, Albert Camus, o teólogo, o Mumma diz o seguinte: podemos chamar a Bíblia de palavra de Deus, mas não de palavras de Deus, porque Deus não ditou as palavras que foram escritas. Resta uma teoria que é que a mais me agrada, e quem me ouviu pregar hoje pela manhã no núcleo vai entender bem esta teoria, que é chamada teoria dinâmica. Teoria através da qual se diz que se estabeleceu um diálogo entre Deus e os autores humanos, semelhante ao diálogo que temos com a nossa consciência, onde os autores foram guiados em seus pensamentos, em suas percepções, supervisionados em suas leituras de fatos históricos, e escreveram numa conversa com Deus, onde Deus deu liberdade para que os autores escrevessem e respeitou a personalidade de cada um. Eu prefiro crer, gosto de crer e me satisfaz crer que homens impelidos pelo Espírito Santo de Deus registraram suas impressões, suas conclusões de seus relacionamentos com Deus, suas percepções da realidade, e que foram orientados, esclarecidos, supervisionados enquanto escreveram. E escreveram não as palavras de Deus, mas a verdade de Deus em suas próprias palavras. Não aquilo que Deus ditou literalmente, mas compreenderam exatamente o ponto de vista de Deus e traduziram em palavra. Algumas vezes palavras de fato ditadas, mas pouquíssimas vezes. Por isso é que disse que a interpretação ou a inspiração da Bíblia foi dinâmica. Pessoas escreveram numa dinâmica de relacionamento com Deus e colocaram no papel o fruto de seu relacionamento com Deus, e Deus aprovou o que fizeram, até porque os guiou, os impeliu, os impulsionou, os dirigiu, os orientou, os capacitou a que fizessem isso daí. A Bíblia é um texto, na minha convicção pessoal, que tem o carimbo pleno de Deus como expressão verdadeira e exata de sua vontade, mas um livro escrito por seres humanos, respeitadas todas as limitações destes seres humanos que a escreveram. Assim é que não poucas vezes eu leio a Bíblia e digo, foi escrita por gente. Os teólogos gostam de arrumar explicações exegéticas para as citações erradas. Por exemplo, do apóstolo Paulo para com os Salmos. Eu não tenho nenhuma dificuldade em acreditar que o apóstolo Paulo estava preso e citou errado mesmo. Como diz o Salmo, e o Salmo era mais ou menos aquilo. Depois que ele saiu da cadeia, quem sabe se ele foi verificar na sinagoga se era aquilo mesmo, ele viu e escrevi errado. Bom, mas serviu para o que eu queria dizer. E Deus carimbou, e serviu, e valeu. Há alguns exageros na escritura. Há algumas palavras que você só compreende em termos genéricos. Diga ao justo que bem lhe irá, diga ao ímpio que mal lhe irá. Isso vale em termos gerais, mas não vale em termos de detalhe. Tanto é que o nosso irmão Asaf entra em parafuso quando ele percebe o ímpio indo bem e o justo indo mal. Na média é verdade, no detalhe é uma leitura equivocada da vida. Por isso é que consigo conviver muito bem com Eclesiastes, com perguntas sem respostas, com percepções de fatos não explicados. E eu leio a Bíblia e digo, foi escrita por gente. Por isso é que consigo ler salmos cheios de ódio, relatos de desentendimentos, de mágoas, de ressentimentos. Por isso é que consigo ver na Bíblia algumas páginas que na minha biografia eu gostaria que fossem suprimidas. E eu vejo, foi escrita por gente. Mas quando eu leio que foi escrita por gente, guiada pelo Espírito Santo e inspirada por Deus, eu digo, é verdade de Deus, e assim me basta, é palavra de Deus. A questão é que estes homens que andaram com Deus, estes homens que foram guiados por Deus, que tiveram experiências com Deus, escreveram muitas coisas. Eles não escreveram só estes livros que temos em nossa Bíblia. Por exemplo, no livro de Números, capítulo 21, verso 14, há uma citação atribuída a Moisés do livro das guerras do Senhor. Tem na sua Bíblia aí o livro das guerras do Senhor? Vamos abrir no livro das guerras do Senhor, capítulo 7, versículo 12. Não tem na sua Bíblia. Onde é que está esse livro? Há, por exemplo, uma citação em Josué, capítulo 10, versículo 13, o livro de Jazar, ou o livro dos justos. Onde está o livro dos justos? Na sua Bíblia não está. Aliás, eu espero que não esteja. Lucas, capítulo 1, os versos 1 e 2. Lucas diz a Teófilo o seguinte: muitos relatos foram escritos a respeito das coisas que nos aconteceram. Muitos relatos. Onde estão os muitos relatos? Lucas está dizendo que assim como ele escreveu um relato, há vários outros. Mas nós não temos os vários outros, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Não foram muitos, só temos quatro. E dos quatro temos Mateus, Marcos e Lucas, chamados os evangelhos sinóticos. Colossenses capítulo 4, verso 16, há uma orientação explícita do apóstolo Paulo para que as igrejas e que a igreja de Colossos leia a carta que ele escreveu à igreja de Laodiceia. E que depois de ler a carta que ele escreveu para ela, a igreja de Colossos, os irmãos enviem esta carta à igreja de Colossos para os irmãos de Laodiceia, para que eles lá também leiam. Façam uma troca, pega a carta de Laodiceia, manda para cá, e a daqui manda para lá. E cadê a carta de Laodiceia escrita pelo apóstolo Paulo? Está na sua Bíblia? Não, não está. Há fortíssimos indícios de que o apóstolo Paulo escreveu três cartas, pelo menos, à igreja de Corinto, mas na sua Bíblia só tem duas. Onde estão os outros textos? Por exemplo, eu descobri uma epístola de Barnabé. Não está na Bíblia. A carta de Barnabé. Não está. Nós temos aí vários livros que são chamados apócrifos. Então, por que é que temos livros que são apócrifos e livros que são tidos como inspirados? Na verdade, nós temos os livros canônicos, que foram aceitos pela igreja como livros inspirados por Deus, e livros que não foram aceitos pela igreja como inspirados por Deus. Estes livros canônicos estão no cânon, na regra, na norma, estão aqui na nossa Bíblia. Os outros não estão. Por que que alguns estão e outros não estão? Como é que aconteceu isso? Quem foi que disse quais eram os livros inspirados e quais não eram os livros inspirados? Os livros canônicos, eles estão aí e eles vêm desde a Bíblia hebraica. Que ninguém tem ao certo o tempo exato quando a Bíblia hebraica foi consolidada. O que nós chamamos de Velho Testamento, Antigo Testamento, é a Bíblia hebraica. Alguns dizem que no tempo de Esdras, essa Bíblia hebraica já estava consolidada. Logo após a volta do povo de Israel, do cativeiro da Babilônia, quando as muralhas de Jerusalém são reconstruídas sob a liderança de Neemias. O templo é reconstruído em Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. E o povo é trazido de volta do cativeiro babilônico. Há indícios de que esta Bíblia hebraica já estava compilada, mas nós não sabemos ao certo quando é que esta Bíblia foi compilada. O que sabemos é que 250 anos antes de Cristo, foi feita uma tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, chamada de Septuaginta. Septuaginta é a Bíblia traduzida do hebraico e aramaico para o grego. Isso foi feito 250 anos antes de Jesus. Temos aí a Bíblia hebraica, mas nós temos o cânon, os livros considerados inspirados do Novo Testamento. E essa história dos livros inspirados do Novo Testamento é uma história mais interessante, porque temos algumas informações mais exatas. Por exemplo, Os apóstolos, eles reivindicaram a autoria divina dos seus textos. Eles disseram textualmente que estavam escrevendo o que Deus queria que escrevessem, e disseram textualmente que suas palavras deveriam ser recebidas como palavra de Deus. Por exemplo, Paulo, em Coríntios 14, 37, 1 aos Coríntios 14, 37, diz que a igreja de Corinto deveria receber a sua carta como mandamento de Deus. Disse ele à igreja de Tessalônica, na primeira carta aos Tessalonicenses 2,13, que aqueles irmãos de Tessalônica fizeram bem, porque receberam a sua carta não como palavra de homens, mas na verdade, e segundo é na verdade, como palavra de Deus. João, que tem a sua visão na ilha de Patmos, no Apocalipse, diz que recebeu revelação da parte de Deus, Apocalipse, no capítulo 1, os versos 1 e 2, o prólogo do livro do Apocalipse é extraordinário e interessante. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida. Conhecida o quê? A revelação ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. João tem uma visão na ilha de Patmos e começa a escrever o que viu, relatar o que viu. Usa os símbolos de sua época, o que conhecia em sua época, a sua percepção. Ele está diante de algo extraordinário, belo, maravilhoso, e Apocalipse é uma descrição do belo e maravilhoso na ótica do João. Fosse a Maria a escritora de Apocalipse, talvez o céu tivesse ruas de chocolate, não ruas de ouro. Mas aqui é o João, escrevendo aquilo que vê, de acordo com sua própria referência, sua própria personalidade. Mas não há dúvida de que o que ele vê é um testemunho, palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Por isso os apóstolos reivindicaram a autoria divina para os seus textos. Pedro escreveu, 1 de Pedro capítulo 1 verso 15, para que a igreja tivesse orientação apostólica após a morte dos apóstolos. Pedro está dizendo, depois da minha partida, depois da partida dos apóstolos, vocês precisarão de orientação, por isso eu escrevo. E por isso estas epístolas foram preservadas. Colossenses 4,16, Tessalonicenses 5,27, mostram que os apóstolos estavam preocupados que as suas palavras, os seus escritos, fossem amplamente divulgados como palavra de Deus. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses 2,15, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Depois que partirmos, muitos ensinos virão, mas não creiam, exceto naquilo que receberam de nós, ou de viva voz, ou por carta. Por isso é que Efésios capítulo 2 diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Paulo, apóstolo, citou Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 10 e chamou de escrituras. Escritura ou escrituras era a referência apostólica à Bíblia hebraica, ao Velho Testamento. Mas Paulo, apóstolo, cita os evangelhos com o mesmo peso de autoridade do Velho Testamento. Segunda carta de Pedro, essa vale você abrir até lá. Essa é muito boa e me dá total liberdade para pregar e falar um monte. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Nem o Pedro apóstolo entendia o Paulo. As quais os ignorantes e instáveis torcem. Nós, por exemplo, distorcemos. Os caras se metem a explicar Romanos 9, 10 e 11. Nós falamos cada coisa a respeito da Bíblia. Mas nós podemos falar, irmãos. Podemos falar porque nós somos ignorantes e instáveis. E o Paulo escreveu coisas difíceis. Como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Esta arrogância humana de tentar entender tudo da Bíblia é um caminho de destruição. Portanto, é melhor a gente ir com cautela e de vez em quando soltar um não sei, não entendi ainda, não sei direito como funciona, do que dar um palpite e demonstrar uma pseudo-sabedoria. Por isso, vamos com cautela. A gente pode achar muita coisa sobre a Bíblia, mas só achar. O fato é que o Pedro apóstolo cita o Paulo apóstolo e diz que os escritos de Paulo apóstolo foram escrituras na mesma intensidade das escrituras do Velho Testamento. Espera aí que eu me perdi nas minhas notas aqui. Dentro deste processo de reconhecimento dos livros inspirados e não inspirados, duas coisas foram fundamentais. Primeiro, é que os autores dos textos reivindicaram que aqueles textos eram divinos. Segundo, é que Deus confirmou a origem divina dos textos, colocando a sua mão, o seu carimbo de autenticidade, sobre a fala destes homens que escreveram a Bíblia. Deuteronômio 18, 21 e 22. Como é que Israel reconhecia um profeta? Era muito simples. Deuteronômio 18, 21 e 22. Como é que Israel sabia se alguém falou da parte de Deus ou da sua própria cabeça? Talvez vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Simples. Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Ponto. É simples. Se o que foi dito não se cumpriu, se Deus não se comprometeu com o que foi dito, não foi Deus que falou. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, conta a história de Elias e os profetas de Baal. Esta é uma história onde o carimbo de Deus ao ministério profético de Elias está explícito. Vamos ver entre nós quem é profeta verdadeiro. Vamos clamar a Deus, aquele a quem Deus responder é o profeta dele. E Deus respondeu a Elias e não aos profetas de Baal. A mesma coisa acontece com o próprio Senhor Jesus. Atos capítulo 2. Porque os irmãos sabem que Jesus falou muita coisa. Mas os irmãos sabem também que Jesus foi aprovado por Deus diante dos homens. Como? Pedro em Atos capítulo 2 explica. Atos 2, 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. O critério de canonicidade era rígido para esta igreja. Falou. Quem falou? É profeta de Deus, apóstolo de Jesus Cristo? É. Deus confirmou o que foi dito com sinais, maravilhas, milagres. Confirmou. então veio de Deus. Por isso é que Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 12, verso 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Paulo escreve à igreja de Corinto em defesa de seu apostolado. As marcas de um apóstolo, hífen, sinais, maravilhas e milagres, hífen, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Paulo dizendo, eu sou apóstolo. Porque a mão de Deus estava sobre a minha vida, esteve sobre a minha vida, confirmando o meu apostolado com sinais, maravilhas e milagres. Outro dia eu conversava com o pastor Ariovaldo Ramos sobre esse bando de apóstolos que está pelo nosso país. E eu falei assim, Ari, que você acha desses apóstolos? Ele falou assim, é fácil saber se são apóstolos ou não são. A gente os convida lá para o Copan, lá em cima, e empurra. Se voar é apóstolo, se não voar não é. Eu acho que a gente devia tentar, eu receio que nenhum deles aceitaria o nosso convite. Hebreus capítulo 2, verso 4. Os apóstolos, quando reivindicavam o apostolado, a igreja primitiva perguntava, já ressuscitou alguém? Não, então não é apóstolo. É verdade, não estou brincando. Eu sou apóstolo. Ah, é apóstolo? Já ressuscitou alguém? Não, então não é apóstolo. Interessante. Né? Viu Jesus pessoalmente? Teve um contato direto com Jesus? Não, então não é apóstolo. Interessante, né? E veja o que diz Hebreus capítulo 2, verso 4. Deus também deu testemunho dela o que? Esta mensagem anunciada pelos que ouviram Jesus pronunciá-la. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Os apóstolos falaram e Deus autenticou. Os apóstolos falaram e Deus disse que confirmava a sua fala. Deixa eu voltar para as minhas notas. A tradição da igreja passou a citar alguns textos como canônicos e outros foram deixados de lado. Por exemplo, Clemente de Roma, em 95, depois de Cristo, ou da era cristã, Policarpo em 110, Inácio em 110, Papias em 75. Alguns textos de Platão, por exemplo, eles são manuscritos que o mais próximo de Platão tem pelo menos 500 anos. O Platão escreveu o negócio, aí os discípulos de Platão copiaram, distribuíram. E esses manuscritos copiados e distribuídos foram se perdendo, sumindo, desaparecendo, até que alguém encontrou um manuscrito atribuída à autoria do manuscrito a Platão, e a distância entre a data do manuscrito e a vida de Platão tem 500 anos. Interessante isso. Os textos do Novo Testamento, há documentos de 75 da era cristã, 30 anos entre eles e Jesus, por exemplo. Textos contemporâneos aos próprios apóstolos que os escreveram. O texto que funciona como uma espécie de cartilha da igreja primitiva, Didaquê, funcionou ou foi escrito entre 75 e 155 da era cristã. A epístola de Barnabé, entre 90 e 120 da era cristã. Mas há uma referência histórica que julgo muito importante. Eusébio, bispo de Cesareia, um dos mais conceituados historiadores do cristianismo, viveu sob Diocleciano, e Diocleciano foi o imperador responsável pela última tentativa do Império Romano para banir o cristianismo do mapa. Uma das estratégias de Diocleciano foi destruir os documentos sagrados cristãos. Achou, taca fogo. Quando Diocleciano é substituído por Constantino, e Constantino se converte em 325 da era cristã, o Constantino encomenda para Eusébio, bispo de Cesareia, 50 bíblias para as igrejas de Constantinopla. Eusébio faz uma pesquisa de quais eram os livros considerados canônicos, inspirados pela igreja chamada primitiva. E ele, além da Bíblia hebraica, que é o nosso Velho Testamento, oferece ao imperador 27 outros livros do Novo Testamento. E a Bíblia de Eusébio tem exatamente a mesma compilação de 66 livros que nós temos hoje. Esse carimbo final foi batido pela igreja no Concílio de Cartago em 397 da era cristã, onde se fechou o cânon da escritura. Alguém diz assim para mim: pastor, se for comprovado que lá nos manuscritos do Mar Morto há um manuscrito da carta de Paulo à igreja de Laodiceia, o senhor acha que devemos colocar a carta à igreja de Laodiceia no Novo Testamento? Eu dou duas respostas. Uma é um conteúdo de fé. É que eu duvido que alguém encontre um texto desse. Evidentemente, duvido assim fazendo figuinha, porque sabe como é. A gente queima a língua. Mas eu tenho para mim que o que tinha que ser, já é. A minha Bíblia tem 66 livros, nem mais, nem menos. Creio que se na soberania de Deus a carta a Laodiceia sumiu, é porque tinha que sumir. A segunda é uma resposta conservadora, pragmática. Eu fico com o testemunho dos chamados cristãos primitivos, que quando compilaram os textos que consideravam inspirados, chegaram nesses 66. Eu fico com a opinião mais antiga, não vou ficar com a opinião mais nova. Nesse aspecto, acho que eu sou bem conservador. Sobre esta parte da inspiração da Bíblia, eu queria só fazer uma observação de um texto escrito por um dos maiores linguistas contemporâneos e tradutores contemporâneos da Bíblia, André Churac. Ele diz assim no prólogo de sua tradução da Bíblia: se um autor, vindo de uma província perdida no meio de um continente desconhecido, chegasse a um editor com um manuscrito escrito em uma língua misteriosa e anunciasse que sua obra seria traduzida em milhares de idiomas e dialetos, seria lida durante 2 milênios por centenas de milhões de leitores de todas as nações da terra, inspiraria 3 religiões universais, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, além de milhares de confissões e seitas, dissesse que sua obra provocaria revoluções e guerras, e ao mesmo tempo suscitaria com semelhante intensidade entregas místicas e heroísmos nunca vistos. Que sua obra, 2 ou 3 milênios depois de escrita, continuaria a ser vendida em todo o mercado editorial do mundo, com edições de milhões de exemplares por ano. Somente a Sociedade Bíblica do Brasil imprime aproximadamente 6 milhões de Bíblias por ano. Dissesse que uma enorme parte da humanidade veria nela um último recurso e uma fonte de salvação e esperança. dissesse ainda que sua obra fora escrita por Deus, através de 40 autores diferentes, que não necessariamente foram contemporâneos entre si, porque conviveram ou escreveram o texto num período aproximado de 1.500 anos, e que a sua obra é uma compilação de 66 livros. Isto é, quem escreveu esse livro? Deus. Como? Ele usou 40 pessoas diferentes. Em quanto tempo ele escreveu? Em 1.500 anos. Esse é um livro que eu quero que você imprima e venda. Você já pode imaginar que este desconhecido com manuscrito na mão seria considerado um louco. E o André Churac termina dizendo: se um milagre é o que torna real o impossível, estamos diante de um milagre no campo da comunicação universal. Eu tenho para mim que a Bíblia é a única expressão escrita da revelação de Deus à humanidade. O Deus que fala, falou e continua falando muitas vezes e de muitas maneiras, mas por escrito, falou apenas através da Bíblia Sagrada, inspirando homens que escreveram com o filtro de sua própria personalidade, usando suas próprias palavras, registrando suas experiências e percepções particulares, exatamente aquilo que Deus autenticou como revelação da verdade. Esta é a Bíblia que tenho nas mãos e que chamo de palavra de Deus. Concluindo, e daí? Vou lhe dizer, e daí? E daí, você que me ouve, eu tenho 4 observações. A primeira é que eu creio, como aprendi pela boca do meu mestre no seminário, pastor Carlos Lackler, aprendi assim e assim creio, que tudo o que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo o que é verdade está na Bíblia. Tudo o que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo o que é verdade está na Bíblia. Por esta razão é que eu leio a Bíblia como palavra de Deus ao coração do homem, dirigida para nortear o relacionamento pessoal deste homem, deste ser humano, com ele, Deus. Por esta razão é que leio a Bíblia não como um tratado de ciência. A Bíblia não pretende rivalizar com a ciência. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é uma carta de um Deus que quer se relacionar com você e comigo. Por isso é que há muitos mistérios no universo que a Bíblia não responde, e a ciência já conseguiu responder. Mas eu creio que toda vez em que a ciência afirmar o que a Bíblia nega, a verdade está com a Bíblia, porque tudo o que a Bíblia diz é verdade. Segundo, eu creio, porque também aprendi assim no seminário, que a Bíblia é a mãe das heresias. Os ignorantes e incautos distorcem os escritos de Paulo, interpretam errado, e devemos interpretar corretamente a Bíblia Sagrada. Por isso é que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Podem fazer-te sábio para a salvação. Por isso é que devemos escolher os nossos mestres espirituais. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo que se diz que está na Bíblia é verdade. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda interpretação da Bíblia é verdade. A Bíblia é verdade, mas as interpretações da Bíblia não necessariamente são verdadeiras. Por isso é que devemos escolher com muito critério os nossos mestres espirituais. E por isso que não devemos transferir a responsabilidade para nenhum mestre. Por isso é que cada cristão deveria ser um investigador e um estudioso da Bíblia. E eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo de Deus ilumina todo aquele que com um coração puro se aproxima deste texto sagrado. Se houve um milagre para que ele fosse escrito, há milagre contínuo para que ele seja apropriado e crido. Terceiro, eu creio que o propósito da Bíblia é nos guiar em nosso relacionamento pessoal com Deus através de Jesus. Jesus em João 5,39 diz, vocês erram porque não conhecem as Escrituras, porque as Escrituras testificam de mim, apontam para mim, mas vocês não querem vir a mim para que tenham vida eterna. Interessante que Jesus não remete os leitores da Bíblia à Bíblia, mas diz que a Bíblia remete os leitores da Bíblia a Ele, Jesus. Por isso é que a Bíblia é palavra viva e eficaz, e por isso que a Bíblia é um texto de relacionamento pessoal entre você e Deus, e por isso é que a Bíblia só pode ser lida sob a orientação do Espírito Santo de Deus que nos guia a toda a verdade. Por isso é que a Bíblia não faz diferença na vida daqueles que se aproximam dela, tratando-a como um texto de história, uma compilação de sabedoria, uma informação de espiritualidade. A Bíblia é a palavra de Deus, só pode ser compreendida, discernida sob orientação do Espírito Santo de Deus. Só pode ser lida, compreendida e discernida quando no contexto de um relacionamento pessoal com Deus. Só pode ser lida, compreendida e discernida quando lida no contexto da oração, da súplica humilde ao Deus da Bíblia, para que fale através da Bíblia. Não é a investigação humana que faz com que nos apropriemos da verdade de Deus, mas a iluminação do Espírito Santo, quando lemos a palavra de Deus. Porque creio que a Bíblia é a única palavra escrita de Deus, mas não é a única palavra de Deus. A Bíblia é a única palavra escrita de Deus, mas não é a única palavra de Deus. Eu não sei quanto a você, mas o meu Deus não parou de falar quando definiram o cânon. Deus continua falando. Deus continua falando através dos céus que são obra de suas mãos, através da consciência humana. Deus continua falando através da pessoa de Jesus. Deus continua falando através da boca dos meus irmãos e minhas irmãs. Deus continua falando. A Bíblia é a única palavra escrita de Deus, mas não é a única palavra de Deus. Mas por ser a única palavra escrita de Deus, ela é o paradigma segundo o qual todas as outras supostas palavras de Deus devem ser julgadas para que possam por nós ser apropriadas. Porque a Bíblia não é um texto para nós estudarmos e ficarmos presos ao conteúdo que nela está explícito. A Bíblia é um texto para nos conduzir a um relacionamento dinâmico com Cristo, que falará além daquilo que nela está explícito. Deus não parou de falar, Ele continua falando. Por isso é que creio que a Bíblia é um instrumento de Deus para nos conduzir à perfeita maturidade. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 1 de Pedro capítulo 1, versos 23 ao capítulo 2, verso 2, diz que é pela palavra de Deus que somos regenerados, e é a palavra de Deus que nos dá crescimento. Por isso creio, como disse D.L. Moody, a Bíblia não nos foi dada para a nossa informação, mas sim para a nossa transformação. Por assim dizer, irmãos, Deus quer nos levar para além da sua palavra escrita. Deus quer nos levar para a imensidão da sua palavra viva. E somente uma palavra escrita que fosse viva poderia nos levar à palavra viva que foi encarnada em Jesus de Nazaré. Se você esteve aqui domingo passado, a sua experiência catafática com a Bíblia deve culminar numa experiência apofática com o Deus da Bíblia. Deu para entender? Você que não veio domingo passado, desculpa. Mas a nossa experiência com a palavra escrita não é um fim em si mesmo. O nosso encontro e o nosso relacionamento pessoal com Jesus, esse sim, é o alvo. A razão por que a Bíblia foi escrita. E isso está na própria Bíblia. E eu quero terminar lendo o Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 20, versos 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Eu penso, irmãos, que aquilo que João fala a respeito dos sete sinais de Jesus miraculosos, que ele, João, narra, pode ser dito a respeito de toda a Bíblia Sagrada. Deus tem muitas histórias que não estão registradas na Bíblia. Deus apareceu na história, interferiu na história, muitas vezes, de muitas maneiras, que a Bíblia não registra. Mas estas histórias, este registro da passagem de Deus pela história, existe, segundo a minha convicção, para uma única finalidade: para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhamos vida em seu nome. A minha oração para esta nossa aventura que começamos no próximo domingo à noite é para que o Espírito Santo de Deus, que nos guia toda a verdade, nos mostre que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, em cada história que nós lermos do Velho Testamento. E para que a nossa experiência de vida abundante que há em Jesus Cristo, Filho de Deus, seja aprofundada, qualificada, ministrada pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações, cada vez que lermos uma história registrada neste livro que é a Palavra de Deus. Que Deus ouça e responda sim à nossa oração. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos orar ao Senhor. Deus nosso Pai, nós te agradecemos porque temos ouvido a tua voz e te agradecemos porque a Bíblia está em nossas mãos. Entregamos ao Senhor as nossas mentes e pedimos que o teu Espírito Santo, que impeliu e guiou aqueles que escreveram a tua palavra, também nos guie enquanto lemos a tua palavra e nos leve ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno relacionamento com teu Filho Jesus. Que esta tua palavra escrita, que é viva, nos leve à palavra viva e encarnada, que é o teu Filho Jesus. E que ela seja de fato útil para nos transformar, para que sejamos maduros, plenamente desenvolvidos e preparados para vivermos segundo a tua vontade e para a tua glória. Pedimos que o teu Espírito Santo supervisione cada vez que abrirmos esta tua palavra. Pedimos que enquanto estivermos lendo a tua palavra, também o nosso coração seja aquecido naquela viva chama dos discípulos em Emaús, que o Senhor atualize aquela experiência para cada um de nós. Nós te pedimos, ó Pai, que enquanto estivermos lendo a tua palavra, que tu renoves a nossa fé, que tu nos devolvas a simplicidade de crer. Pedimos que tu tragas lágrimas aos nossos olhos, que tu nos deixes maravilhados pelos teus atos soberanos, pela profundidade da tua sabedoria, e encantados com o que enxergarmos e experimentarmos do teu caráter, do Teu amor, de Ti mesmo. Pedimos, Pai, que pelo Teu Espírito Santo, estas velhas histórias sejam feitas novas, sejam feitas nossas na nossa caminhada contigo. Pedimos que, assim como Tu falaste no passado e caminhaste com homens e mulheres na história, que Tu venhas caminhar conosco e que esta Tua palavra seja suficiente para discernirmos o Senhor à nossa volta, em nossa própria história, no nosso caminho. Te pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que essa Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas trilharmos estas veredas da justiça que nos conduzem aos Teus pastos verdejantes e às Tuas águas calmas. Que essa Tua palavra seja suficiente para a nossa satisfação, porque cremos que nem só de pão vive o homem, mas da Tua palavra, de toda a palavra que procede da Tua boca. Te pedimos que essa Tua palavra seja refrigério para a nossa alma, que a Tua palavra seja orientação para o nosso caminho, que a Tua palavra seja consolo, segurança, quando atravessarmos o vale da sombra da morte. Pedimos que por essa Tua palavra, que Tu nos dês a grandeza e a dignidade diante daqueles que Te odeiam e que nos odeiam. Pedimos que por esta Tua palavra experimentemos a Tua bondade, a Tua misericórdia todos os dias de nossas vidas, e que por esta Tua palavra sejamos conduzidos à Tua casa, onde habitaremos por toda a eternidade. Pedimos que seja assim, Pai. Tu que és o nosso bom pastor, que Tu nos leves assim. Toma-nos pela mão, guia-nos, guia-nos ao encontro de Teu Filho Jesus. Pedimos assim, para a Tua glória, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.